A notícia que chegou ontem ao agronegócio brasileiro de que o governo federal, por uma portaria do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, são tantos órgãos que nos confundem. Essa portaria do Tesouro, ela trouxe então essa suspensão, essa notícia da suspensão de algumas linhas de crédito, principalmente essas linhas subsidiadas pelo Tesouro, trouxe uma surpresa para o setor, principalmente pelo prazo, começou a valer nessa sexta-feira, dia 21 de fevereiro, essa suspensão e deixou ainda mais fragilizado o cenário do crédito rural no país. É claro que nós precisamos entender o que está acontecendo, mas entender também quais são as soluções que estão disponíveis para o produtor nesse momento, que nos ajuda nessa análise, entender por que, que isso aconteceu e o que acontece de agora em diante. É o Daniel Latorraca, CEO da Creditares, já conosco nessa tarde de sexta-feira. Daniel, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre para nós uma alegria ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carla, a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Não tão pela notícia, né, mas obviamente pela participação e obviamente levar informação, né, para um momento tão delicado que a gente vive, podemos dizer assim, no agronegócio nacional, né?
Daniel, embora essa notícia já tenha repercutido muito, e como você falou, né, a gente gostaria de dar uma outra notícia melhor, embora ela já tenha repercutido bastante, para a gente contextualizar, acho que é importante. Nós tivemos, então, essa suspensão das linhas de crédito rural que são subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Entre elas todas, o que foi mantido, preservado, foi o PRONAF Custeio. Mas, mesmo assim, com essa preservação, essa suspensão por parte do governo, ela causa uma preocupação e ela deixa esse cenário ainda mais tensionado. Nós podemos entender dessa forma.
Exatamente. Bom, vamos lá, né? O que levou a isso, né? Então, a gente fez um plano, se planejou no Brasil um plano agrícola, uma Selic a 10,5, né, que estava em junho do ano passado, e agora a gente está indo para um cenário que no mês que vem a própria taxa pode ir a 14, né, 14,25. Então, obviamente que essa diferença aí entre a taxa livre de mercado, que é a Selic, base do país, versus as taxas de juros das linhas do recurso oficial, que algumas estão em 8, 7,5, né? Então, essa diferença toda das taxas aí, às vezes de 7 pontos percentuais, tem que ser feitas pelo Tesouro, né? Então, pelo que foi apresentado ontem pela Secretaria aí do Tesouro, né, que nas contas deles, só o que tem já de estoque, né, de crédito passado, já daria o orçamento todo que eles têm previsto, né? Então, infelizmente, a partir de hoje, nenhum banco hoje está operando linhas, né, prospectando ou subindo linhas de crédito recurso oficial, né, com exceção ao PRONAF.
Bom, Daniel, o quanto isso impacta efetivamente os agricultores? Porque, por mais também que nós já estejamos esperando o próximo plano safra, ainda havia essa parte desse contingente de recursos que poderia ser acessado para a conclusão de algumas situações, inclusive acesso ali a crédito para, por exemplo, construir armazéns, enfim. O quanto disso tira, né, do agronegócio brasileiro algumas oportunidades, do produtor rural algumas oportunidades para avançar com as suas atividades?
Sem dúvidas nenhuma, o recurso oficial já vem perdendo espaço, né, no bolo total do mercado de crédito rural brasileiro, né? Hoje esse mercado aqui está próximo de um tri e 200, e o plano safra anunciado o ano passado foi de 400 bi, porém a própria execução até dezembro do ano passado já demonstra uma queda de 20%, né, no período versus períodos, comparando aí com o plano safra anterior, né, que foi o plano safra 23-24. Então, nesse sentido, nem a execução tá ocorrendo, né? Não ocorreu de forma do que se esperava o ano passado, e esse ano, né, para o finalzinho desse plano agrícola que a gente está vivendo, que é o 24-25, que vai até junho, inclusive, desse ano, a gente está sem essa perspectiva, e obviamente que isso muda o planejamento do produtor, em especial de investimentos. Mas eu acredito que essa mudança, viu, Carla, sendo bem honesto contigo, ele impacta diretamente o custeio, tá?
Certo.
Porque o investimento, como eu falei, a gente já tinha uma dificuldade, né, da obtenção desse recurso já no ano passado, né, para essas linhas, por conta dessa escassez que há desse recurso, né? Hoje, basicamente, desses 400 bilhões ali, a gente está falando de algo próximo de 150, 160 bi devem ser de juros controlados subsidiados esse ano, então não representa aí nem 15% mais do bolo total do crédito rural. Então, os custeios, sim, eu acho que esse vai ser o maior impacto, aquele produtor que está colhendo a soja, aquele produtor que, né, enfim, estava esperando renovar já os seus limites nos bancos com o recurso oficial, esses já não vão ter, obviamente, nada mudado aqui para frente, porque essa situação, né, caso continue, até junho a gente não tem nenhuma previsão dessas operações, que deveriam ocorrer agora, final de fevereiro, março, abril, maio, junho, que é boa parte da renovação dos custeios, o famoso pré-custeio, né, que ocorre no Brasil inteiro quando o produtor da primeira safra, seja de soja, de milho ou de outras culturas, está buscando já planejar a sua safra à frente.
Daniel, quando a gente olha para essa suspensão também, a gente consegue identificar qual o tamanho ou qual o perfil de agricultor que sofre mais? Algumas análises disseram, a agricultura familiar vai sentir também, embora a linha de custeio do Pronaf tenha sido preservada. Não, os médios e grandes vão talvez sentir de forma um pouco mais agressiva. Dá para fazer essa análise de perfil ou nesse momento todos sentem pela característica da medida?
Acredito que todos sentem, né? Acho que, como eu falei, né? Em especial aqueles produtores que estavam na expectativa de renovar os seus limites de crédito no custeio para recurso oficial no primeiro semestre, e isso é de pequeno a grande, né? Todos serão impactados. Obviamente que o grande, o médio, além do recurso oficial, ele já conta há alguns anos com recursos privados, né? Então, a participação para ele desse custeio do recurso oficial, às vezes, não é do tamanho, né, no percentual que é para um pequeno produtor rural. Mas, de qualquer maneira, penaliza todo mundo. Obviamente que quanto menor o cara for e mais dependente do recurso oficial, maior será o impacto. Mas, de maneira geral, acredito que todos os produtores ali que estavam na expectativa que de, pelo menos, né, rodar os seus custeios a uma taxa abaixo do mercado, esses não vão ter. E aí eles vão ter que vir para o mercado privado, né, recursos livres das suas próprias, dos seus próprios bancos ou de novos financiadores, né, que chegaram em grande volume nos últimos anos para buscar esse processo. A única diferença, né, que a gente sempre diz aqui na Creditares é que a principal ponto ali entre buscar um recurso social e buscar um recurso livre é que esse perfil de risco do produtor tem que estar muito bem feito ali, organizado, para que ele tenha então os limites de crédito e as taxas mais competitivas, porque hoje diferencia muito quando ele vai para o mercado privado, não só da taxa que é comparável ao que ele pagava no recurso oficial, mas entre produtores, um mais alavancado, um menos alavancado. Então a gente diz aqui que muitos produtores passaram vários anos construindo o seu perfil de solo, isso é fundamental para gerar competitividade produtiva. Agora a gente precisa começar a construir o perfil de risco, para não ser surpreendido como notícias como essa de ontem.
É verdade. Então, Daniel, o que eu posso entender é que nós temos de fato um cenário de extrema preocupação que afeta toda a classe do agronegócio, a classe de produtores rurais, porém. Há soluções, né? O mercado hoje, como você falou, esses novos financiadores que vieram, né, ao mercado em volumes consideráveis aí nos últimos anos, eles têm oferecido soluções então no setor privado para esses produtores do Brasil.
Exatamente, cara. E assim, como eu pegando o gancho da matéria, né? A surpresa, obviamente, que foi o período, né? Ninguém esperava que o recurso oficial seria cortado em tão pouco tempo nesse ano, né? Nós não chegamos nem no final de fevereiro. E aí a
Exatamente.
gente ainda tem, basicamente, para esse plano safra aqui, 4 meses de operação, né? Então, se eu não posso contar mais com essa parcela do bolo que veio perdendo espaço, mas ainda tinha a sua contribuição, eu vou ter que, né, levar então essa necessidade, essa busca de recurso oficial, desculpa, de recurso financeiro, né, não oficial, para o mercado privado. E aí eu vou ter que ir buscar novos bancos, eu tenho que buscar novas alternativas de me financiar, o próprio revendas também fazendo ali o barter desse produtor. Mas o mais importante é quando eu me lanço para esse mercado, né, cara? É importante destacar que não só a organização dos dados e financeiras tem que estar em dia, mas também, né, todo o processo que eu estruturei ali em relação à minha dívida, relação dívida-faturamento e outro, capacidade de pagamento, que são indicadores que são levados em consideração hoje para os bancos definirem, né, as condições das taxas de juros e dos prazos que hoje podem ser feitos tanto na moeda, né, real, quanto na moeda estrangeira, dólar, né? Então, hoje temos várias possibilidades, mas como eu falei, né, esse produtor, a taxa de juros subiu e continua subindo no Brasil, e isso vai ser uma tendência. Então, quando o produtor necessita de ir no mercado privado, ele tem que ir para buscar a menor taxa do mercado, né? Então, e para fazer isso, ele precisa construir todo esse perfil de risco que eu comentei.
Daniel, como é que você sente o produtor fazendo isso? É, acreditar está já há um tempo considerável no mercado, ajudando justamente o produtor a fazer esse perfil, a construir esse quase que um dossiê da sua atividade, né, do seu histórico como produtor. Você sente que essa tem sido uma prática crescente entre esses profissionais? Eles têm buscado garantir que estarão mais em dia com esse perfil de risco para, num momento como esse, sentir essa segurança um pouco maior com esse perfil alinhado e pronto para o que ele precisa fazer?
Sem dúvidas, cara, porque hoje, se você pegar nas próprias possibilidades que se tem no mercado privado brasileiro, seja no banco de varejo, seja no banco de atacado, só para te dar alguns dados reais, tem produtores hoje, ainda hoje, né, com a Selic aí no nível que está a 13%, né, pegando recursos a 16%, 17%. Tem vizinho desse produtor com a mesma produção ali praticamente, porém, um pouco mais alavancado, né? Enfim, aumentou a dívida nos últimos anos, e aí uma garantia talvez que não seja igual à do vizinho, que está pegando 16, 17, está pegando a 20, 21. Então a diferença é de 3, 4 pontos no mercado privado. Então, nesse sentido, se eu não tenho mais o recurso oficial para buscar, eu vou ter que ir, inevitavelmente, se eu precisar, obviamente, para o mercado privado. E a partir daí tem várias alternativas para vários perfis de produtores, que é aquilo que a gente comentou. Então, sim, produtores estão buscando se organizar para esse novo para essa nova realidade do mercado, e a gente entende que ele precisa sim de um apoio, de uma assessoria, né? E por isso que o principal carro-chefe da nossa empresa aqui são os agrobankers, né? Que são esses assessores financeiros rurais, né? Porque o produtor hoje que não se prepara ou que não se preparou para o mercado privado vai sofrer mais ainda do que aquele que já vem numa evolução aqui de organizar os seus dados financeiros, de ter uma plataforma de gestão, de conhecer os seus dados, de organizar bem esses dados, de não deixar indicadores de bancabilidade fugir, né, do indicador ideal. Então, sem dúvidas nenhuma, já tem gente nessa trajetória, e aquele que não começou ainda é importante, né, seja com a gente ou com outros agentes do mercado, se preparar com essa assessoria para que em frente aí essa nova realidade de mercado que se impôs, na verdade, desde ontem aqui, com 100% do mercado a juros livres, né, por enquanto.
Daniel, em outras palavras, a orientação para aquele produtor que está nos acompanhando, que estava com a previsão de ainda acessar essas linhas de crédito que estavam disponíveis até ontem, tudo muito rápido, né? Sempre no apagar das luzes, impressionante. É, ele, não é, Daniel? Sempre muito rápido. Não é? Sempre,
Exatamente,
sempre muito
assim,
rápido.
o cenário estava dado, né, cara? A gente só não sabia quando.
Exato.
Infelizmente, foi muito cedo, né?
É verdade. Então, a orientação para esse produtor que ainda contava com essas linhas de crédito foram suspensas. É fazer ali o levantamento dos seus dados, achar uma empresa, portanto, como acreditar e buscar começar essa construção o quanto antes desse perfil para garantir ali alternativas importantes e eficientes aos recursos oficiais, que é bom lembrar, né, Daniel? Não é dinheiro do governo, né? A gente fala sempre sobre isso quando o assunto é plano safra. Tem outro plano safra batendo aí na nossa porta e já com preocupação por conta dessa Selic que pode ir a 14,25. Tem que estar com o seu perfil de risco em dia, portanto, essa orientação.
Exato, a gente aqui na Acreditar está de portas abertas aí, pode entrar no nosso site ou nas nossas redes, né? A gente tem uma rede hoje que está em 14, né, estados do país, basicamente os principais estados do agronegócio. vai ter um assessor que pode primeiro identificar o seu perfil de risco para depois aí te direcionar para quais bancos você pode seguir e quais as taxas. Então a gente já faz isso de maneira até gratuita para o produtor, né, que desejar então seguir nesse novo momento do crédito com a gente. E a partir daí é buscar essas novas soluções alternativas, né, para que ele então otimize, né, a sua parte financeira ou até reperfile um pouco da sua dívida que está com um custeio, está com um curto prazo muito alto, precisa dar uma alongada, né? Então isso tudo tem que ter, vamos dizer, atenção, né, Carla, e também a suporte, apoio com quem entende. Então a gente hoje está com essa presença em 14 estados, ele pode, né, você buscar acreditares para primeiro entender o seu perfil de risco e depois, né, a partir dele, né, buscar as novas soluções, porque isso, Carla, com muita sinceridade, você vem me acompanhando aí, eu estou
Sim.
há 4 anos focado 100% nesse projeto aqui, por entender que isso não é uma coisa de 2025, tá? Isso aqui é para daqui 25, 26, 2030, 2050. O recurso social cada vez mais diminui, o produtor vai ter que buscar alternativas no mercado privado, e essa busca ela não é tão trivial. De novo, ele precisa ter um perfil de risco interessante para o banco, ele precisa estruturar a sua garantia, e isso, obviamente, a gente pode ajudar ele.
E você falava sobre isso já, Daniel, muito antes da Creditares, quando você também trazia em outras posições essa sua experiência desse trato direto com o produtor, você já falava sobre isso, né? Então, no, na minha trajetória aqui em 15 anos, eu não me lembro de um ano em que a gente disse, não, esse ano o cenário de crédito está bastante tranquilo, o produtor tem uma série de alternativas. Eu, que só vi um pedacinho do agronegócio brasileiro, não me lembro da gente ter um ano onde o cenário de crédito estava tranquilo e muito convidativo para o produtor, né?
E assim, o lado bom é que o mercado privado veio, né, para fazer frente a esse recurso oficial que deixou
Sim.
de entrar no mercado. Então, dinheiro tem, tá? Então, a informação final acho que é essa: o dinheiro tem, ele está disponível no mercado. Porém, qual é a taxa, qual é o prazo, qual é o valor tomado? Isso agora depende da individualidade de cada produtor, porque além da garantia, o banco ou a financeira, o fundo, o Fiagro, qualquer que seja o financiador, quer entender a capacidade de pagamento e a sua saúde financeira, tá? Acho que esse é um ponto muito importante a ser falado aqui.
Daniel, quero muito te agradecer pela companhia nessa sexta-feira. A gente queria fechar a semana melhor contigo, viu, meu amigo? Trazer você para dar uma outra, mas copo meio cheio. Vamos entender que tem soluções aí para produtor que precisa, né, ainda fazer esse acesso ao crédito e pensar as suas próximas temporadas. E o alerta está feito. Para os próximos anos, essa é uma preocupação e as coisas estão mudando. É preciso ficar atento e atualizado. Daniel, obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, sabe disso? As portas estão sempre abertas para você, meu amigo.
Eu que agradeço, Carla, a atenção de vocês e também esse espaço que vocês abrem para a gente aqui falar um pouquinho da realidade, como é que esse produtor pode, né, sair dessas ciladas que são montadas para ele e, obviamente, se manter competitivo nesse cenário do agronegócio que é mais complexo e volátil. E a gente está sempre à disposição aqui de vocês, de todos os seus produtores que acompanham vocês, que eu sei que é diariamente, assim como eu, tá bom? Um
É
abraço aí a
verdade.
todos, ao João, e é sempre um prazer participar com vocês.
Obrigada, Daniel. Um ótimo final de semana para você. Bom trabalho, porque tem trabalho, hein, meu amigo? Então, bom trabalho para você e até a próxima. Até mais.
Até mais.
Recebemos então Daniel Latorraca, CEO da Creditares, para nos ajudar a principalmente fazer esse raio-x do que essa medida representa para o setor do crédito rural no país, valendo a partir dessa sexta-feira a suspensão das linhas de crédito pelo governo federal, linhas subsidiadas pelo Tesouro, salvo o Pronaf Custeio, está preservado o Pronaf Custeio, e claro, entender quais são as soluções que na outra ponta da mesa se apresentam. Ah, Carla, mas são soluções mais caras. Sim, são soluções mais caras porque o governo não consegue ali balancear o seu cenário fiscal, mas talvez soluções também mais seguras, né? O Daniel trouxe essa descrição atual do mercado privado de crédito rural. Isso hoje é uma alternativa importantíssima e fundamental para o produtor poder planejar as suas safras. Sim, os recursos livres eles têm outro custo, mas e o custo-benefício, a segurança? É para isso que você vai ter que olhar nesse momento. A gente está aqui de olho em tudo que diz respeito ao seu dia a dia. Na sequência, tem mercado de milho com o Guilherme Dorigatti e a gente vai te trazendo mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.